que vai acontecer? Prepare aí a memória, prepare os neurônios, porque nós vamos ter que realmente decorar quais são estes prazos, esses requisitos de tempo de atuação profissional, para que alguém possa se enquadrar ali nesse requisito, nessa exigência lá da lei das estatais. Então venham comigo, né? Tomem um fôlego e venham aqui comigo na tela para a gente encarar isso aqui de uma vez por todas. Olhem só, nós temos aqui três conjuntos de tempos: 10 anos, 4 anos e 4 anos. Legal. Então, a lei exige que os administradores de empresas estatais tenham ali 10 anos de bagagem, né? Já tenham ali casca grossa, 10 anos, atuando no setor público ou no setor privado. Legal? Na área de atuação daquela estatal, na área de atuação ou em área conexa, em função, né? Então ele tem lá 10 anos no setor público ou privado, em uma empresa que atua ali na mesma área que atua estatal, e não é, né? Não, ele não poderia ser ali, ocupar qualquer posto, desempenhar qualquer atividade naquela empresa. Naqueles 10 anos, ele deve ter tido experiência em direção superior. Tá legal? Então ele tem que ter 10 anos de direção superior no setor público ou privado, em área relacionada à atuação da estatal, né, que ele vai atuar, ou em área conexa. Bacana? Então, este é uma das alternativas, né? Nós vamos ver aqui alternativas. Ou ele se enquadra aqui em cima, né, 10 anos de direção superior, ou ele vai se encaixar aqui embaixo, ou ele vai se encaixar aqui no último quadradinho, na última linha. Legal? Então, falou lá na questão em função de direção superior, setor público ou privado, área de atuação conexa, lembrem-se aí do prazo, que é de 10 anos. Legal? O que mais? Próximo quadradinho, 4 anos, ocupando pelo menos um dos seguintes cargos, né? E aqui é a alternativa. Então, 4 anos, desempenhando ali cargo de direção ou chefia superior. Tá legal? Em empresa de porte ou objeto social semelhante. Então, é uma grande empresa, né? Assim como a estatal, ou ela desempenha ali as mesmas, né? Mesmas não, atividades semelhantes à que desempenha a estatal. Bacana? Então, ou ele era dirigente, ou ele era chefe superior durante 4 anos em empresa de porte semelhante, objeto social semelhante. A lei já toma cuidado de dizer, inclusive, o que que é essa história de chefia superior. E chefia superior, para a lei, são os dois níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Então, eu pego lá o organograma da empresa, eu vejo ali aqueles órgãos que estão estatutários, beleza? Retiro eles e vou observar ali nos órgãos não estatutários, né, os dois últimos escalões. E aí, aquilo é considerado chefia superior. Beleza? O que mais? Alternativamente, 4 anos ocupando o cargo de cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS4 ou superior. Né? DAS, amigos, é uma sigla que é utilizada principalmente na legislação federal, vai designar ali postos, cargos de direção, chefia e assessoramento. E o DAS4, amigos, ele já é ali, ele já possui realmente uma hierarquia, né? Já possui ali um escalonamento alto, né, na atuação da administração pública. Então, 4 anos em cargo em comissão, função de confiança, DAS4 ou equivalente. Bacana? O que mais? Também satisfaz esse requisito de tempo de experiência profissional o docente, né, aquele professor, ou pesquisador em áreas de atuação da estatal. Legal? Então, ele esteve ali 4 anos como docente. Imagine aí, eu vou me tornar um diretor da Petrobras, beleza? Né? E eu vou ser diretor lá da área de exploração da área lá de perfuração de petróleo, beleza? Vamos imaginar aí que existe essa diretoria lá na Petrobras. Diretoria de Perfuração de Poços de Petróleo. Legal. Pessoal, eu sou pesquisador justamente nessa área. Legal, eu já fiz mestrado, já fiz doutorado, né? Eu desenvolvo pesquisas internacionalmente reconhecidas na área de perfuração, já tem 4 anos. Então eu também satisfaço esse requisito de tempo de experiência profissional mínimo. Beleza? O que mais? Também posso, né? Também vou contemplar aqui aquele profissional liberal. Legal, tem ali um consultor, enfim, um profissional liberal que atua em atividade direta ou indiretamente vinculada à atuação da estatal. 4 anos, né, atendido isso aqui, ele também satisfaz esse tempo de experiência profissional. Legal? Agora, amigos, tem uma situação em que eu vou dispensar esses requisitos. Legal? A lei vai dar uma colher de chá aqui. É, até para estimular que os empregados daquela mesma estatal, eles vão sendo promovidos, enfim, eles vão escalonando ali na estrutura hierárquica, vão ascendendo ali na estrutura hierárquica da estatal, e algum dia eles vão lá e se tornam administradores. E para isso, eu vou dispensar o atendimento a esses requisitos de tempo de experiência profissional. Legal? Isso vai acontecer nessa situação aqui, ó. Então, dispenso esses requisitos quando o administrador for um empregado daquela mesma estatal, legal? Que tenha ingressado na estatal por meio de concurso público. Então, ele foi lá, prestou concurso público, alguém da base, né? Começou lá embaixo, júnior, né? Começou lá como administrador júnior, por exemplo, engenheiro júnior, passou no concurso e aí ele vem trabalhando direitinho. Né? Ele já tem 10 anos de trabalho efetivo lá na estatal, beleza? Ele já ocupou o chamado cargo na gestão superior da estatal e ele mandou bem. Né? Durante aquele período, ele conseguiu comprovar a sua capacidade para assumir a responsabilidade de cargo de administrador. Então, alguém que veio de baixo, passou no concurso público e já está há 10 anos dentro da empresa, aí eu posso dispensar aqueles requisitos. Beleza? Acabou por aí? Não, pessoal. Além de o administrador atender a tudo isso que nós comentamos até agora, ele não pode incidir em uma das vedações que nós vamos comentar aqui. Então, é muita exigência, é muito requisito mesmo para o administrador de estatal, né? Isto vale na prática, mas isso aqui também é um prato cheio para o examinador. Então a gente vai lendo, vai tentando assimilar isso aí e depois a gente vai ver aqui algumas questões de prova sobre tudo isso que estamos comentando. Legal? Então vamos lá. Indicações vedadas. Indicações vedadas. Então, não pode ser administrador de estatal, olha só, representante de órgão regulador ao qual a estatal está sujeita. Imagine aí, olha só. Eu sou um representante lá da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e agora eu estou sendo indicado para ocupar uma diretoria da Petrobras. E isso aí é uma indicação vedada, porque a Petrobras está sujeita a esse órgão regulador. Legal? Justamente para evitar ali qualquer tipo de conflito de interesses. Então, o representante do órgão regulador, a que se sujeita a estatal, não pode ser seu administrador. Quem mais não pode? Ministro de Estado no âmbito federal, secretário no âmbito estadual, secretário no âmbito municipal. Estes cargos não podem ser administradores. Então, ele teria que se licenciar, enfim, não daria para ele ser ali administrador da estatal. Quem mais não pode? O titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de DAS na administração. Legal? Então, esse aqui que já ocupa ali um cargo público, já ocupa ali, né, e não é qualquer cargo público, é cargo público sem vínculo permanente, né, é o comissionado de natureza especial ou de DAS, ele não pode também atuar na administração da estatal. Dirigente de partido político, né? Então, surge lá, por exemplo, né, o partido XPTO. O dirigente estatutário do partido político não pode ser, claro, né, dirigente administrador da estatal. Por quê? Aqui há uma presunção e há uma ideia de conferir maior credibilidade e de garantir maior tecnicidade, né, que realmente os administradores das empresas estatais eles sejam ali pessoas que entendem mesmo daquele assunto, né? E não um apadrinhado político, tá legal? Não ali um conhecido, né? Aquele queizão, né? A ideia aqui é que nós tenhamos realmente administradores profissionais. Daí, a lei exige todos aqueles requisitos e impõe aqui essas restrições. Legal? Outra. Titular de mandato no Poder Legislativo, né? Então, deputado, senador, vereador, eles não podem ser administradores de estatais. E aqui nós vamos incluir mesmo os licenciados e nós vamos incluir os parentes de até terceiro grau dessas autoridades aqui. Legal? O que mais? Pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político. Né? Olha de novo aqui o partido político aparecendo. Então, apareceu já aqui o próprio dirigente do partido político e alguém que já foi, né, que já teve papel de decisão no partido político nos últimos 36 meses, ou mesmo tenha trabalhado, né, em campanha eleitoral. Então, a lei é dura aqui, justamente para aumentar ali, né, a qualidade da gestão das empresas estatais. E o que mais? Pessoa que exerça cargo em organização sindical. Então, a ideia aqui é barrar a nomeação do sindicalista, né? Eu tenho ali alguém que é sindicalista, a ideia é não levá-lo para ser administrador das estatais. Acabou por aí? Não, amigos. Temos mais duas aqui para comentar com vocês, né? Outras, as duas últimas indicações vedadas. Aqui, em primeiro lugar, pessoa que tenha firmado contrato, parceria, alguém que seja fornecedor, comprador, enfim, tem ali um vínculo contratual com a pessoa política, administrativa, controladora da empresa pública ou sociedade de economia mista, ou com a própria empresa, em período inferior a 3 anos antes da nomeação. Então, imagine só, eu tenho uma estatal no âmbito federal, beleza? Essa estatal, né, ou a própria União, ela tem contratos, ela celebra ali algumas parcerias com diversas pessoas. O que que acontece? Se esse contrato, se essa parceria for nos últimos 3 anos, aquela pessoa que possui esse vínculo contratual, esse vínculo de parceria, ou com a União, ou com a própria empresa estatal, ela está impedida de se tornar posteriormente, né, administrador da estatal. Tá legal? Esta é a restrição que se faz aqui. E por fim, a pessoa, né, de modo mais abrangente, mais subjetivo aqui, a pessoa que tenha ou que possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa política controladora da estatal ou com a própria empresa. Belezinha? Tudo certo até aqui? Vejamos, né? Aqui realmente a gente acabou de passar por uma carga pesada, né, de memorização, né, mas o ideal é que, uma vez traçadas aí estas primeiras diretrizes, né, do estudo da lei das estatais, você vá revisando esse conteúdo, vá relendo, né, estas vedações, as exigências de tempo de experiência profissional e vá fazendo questão de prova para você já ficar ali, já manjar como que isso vem, sendo explorado em prova. Olha só, nós vamos trazer aqui duas questões de exemplo nesse sentido. Nessa primeira questão, amigos, o examinador nos dá três situações. Daqui a situação do João, da Laura e da Letícia. Beleza. O João, amigos, ele tem 10 anos de experiência profissional no setor público. Legal. Na área de atuação da sociedade economia mista X. Beleza. O que que vai acontecer? O João, amigos, ele atendeu aquele requisito de experiência profissional que nós comentamos. Olha só, o João está bem aqui. O João está bem aqui. 10 anos, né, lá especificamente no setor público, na área de atuação. Acabou não mencionando ali a direção superior, mas. O João, ele está atendendo, né? Nós vamos presumir que ele está atendendo aquele requisito. Beleza? Agora a Laura. A Laura, amigos, ela tem 5 anos, experiência profissional de 5 anos, ocupando o cargo de docente em área de atuação da Sociedade Economia Mista X, né? Também está atendendo. A Laura está aqui embaixo, ó. Cadê? Ela está aqui, ó, docente, né? Então a Laura está atendendo aqui esse requisito. E ela também pode ser designada, indicada para a administração da Sociedade de Economia Mista X. Beleza? Agora, nós temos o caso da Letícia. Letícia exerce há 5 anos também, beleza? Cargo em organização sindical ligada à área da Sociedade de Economia Mista X. Né? Se ela exerce esse cargo na organização sindical, pessoal, isso aqui não é requisito, né? Não comprova ali aquela experiência profissional. Legal? E ainda, né? Se ela estiver aqui, ó, se ela estiver aqui exercendo o cargo, né, na organização sindical, na verdade não é nem que ela deixe de comprovar o requisito de tempo profissional, passa a ser vedada a indicação da Letícia. Legal? Então, o que que vai acontecer é que o João e a Laura atendem aos requisitos de experiência profissional e a Letícia, amigos, ela encontra-se em uma situação de indicação vedada. Então, nesse sentido, a gente vai ver aqui que o gabarito da questão está na letra D, João e Laura apenas. Beleza? Mais uma. De acordo com a lei das estatais, e aí vem, nós vamos examinar aqui as 5 alternativas. A letra A diz que as empresas estatais devem ser constituídas sempre sob a forma de sociedades anônimas, regidas pela legislação privada aplicável ao setor. E aí está errado, né? Por quê, amigos? Quem obrigatoriamente deve ser constituída na forma de SA não são todas as estatais, mas apenas as sociedades de economia mista. Tá legal? As empresas públicas vão admitir todas as formas de constituição admitidas em direito, beleza? B. Deverão divulgar documento com as políticas e práticas de governança corporativa, beleza? Documento, né? Destinada não só à administração pública, mas ao público em geral. Isso aqui, pessoal, está correto. Isso aqui está correto. Na verdade, é o que nós vimos lá dos requisitos de transparência da empresa estatal lá no artigo 8º, né? Documento único, escrito, né? Com uma série de questões, incluindo políticas e práticas de governança, né? Divulgação tanto para outros órgãos públicos como para o público em geral. Letra C. A sociedade de economia mista não podem desempenhar papel distinto do que está descrito no objeto do contrato, o que afasta o exercício do poder de tutela pela administração pública. Aqui, na verdade, é uma questão que extrapola, né, essa questão de administradores que a gente estava estudando, mas é importante que a gente conheça, sim, todos esses aspectos. E o que está errado aqui nessa letra C é que não há esse afastamento do exercício da tutela da administração direta sobre a indireta. Tá legal? Enquanto entidade da administração indireta, as estatais estão sim sujeitas ao controle, à tutela exercida pela administração direta. É claro que aqui não é uma tutela de hierarquia, é, né? Um controle por vinculação, um controle finalístico. E é claro que esse controle não vai retirar a autonomia daquela empresa estatal, mas ela está sim sujeita a essa amarra, a esse controle da administração direta. Beleza? Mais uma, né? A letra D. Sociedade de economia mista devem observar critérios específicos para a nomeação de servidores, não se compatibilizando com a regra de concurso público para a contratação de servidores, especialmente diretores. Assim, aqui tem tudo a ver com o que nós estávamos comentando. De fato, amigos, os diretores das estatais, eles não se submetem a essa regra do concurso público. Legal? Eles não se submetem. Mas para os servidores, né, ou empregados em geral da empresa estatal, aí isso aqui está errado. Legal? Porque a regra do concurso público aplica-se sim às empresas estatais, para a maioria aí de seus agentes, dos seus empregados, mas há sim aqueles que podem ser nomeados, indicados, sem necessariamente terem sido aprovados em prévio concurso público. Tá legal? Então a letra D está errada. E a letra E. os empregados de empresas estatais, contratados mediante concurso público, legal, não podem ocupar funções de direção, porque estas são privativas de servidores comissionados. E aí está errado. Né? A gente viu aquele exemplo de alguém que é da carreira daquele empregado que prestou o concurso público e está há 10 anos exercendo efetivamente ali, né, o seu emprego, e eu, inclusive, vou dispensar lá os requisitos, demais requisitos em relação a ele. Então, alguém que é empregado pode sim, ascendendo ali dentro da empresa, né, e ocupar sim função de direção, não há nenhuma vedação em relação a isso. Legal? Nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui esse bloco agora e no próximo bloco nós vamos dar continuidade estudando os órgãos estatutários das empresas estatais. Bem, amigos, bem-vindos de volta! Nós comentamos no bloco anterior uma série de regras aplicáveis aos administradores das estatais. Vimos lá uma série de requisitos acadêmicos, profissionais e morais. Tempo de experiência profissional que eles devem atender para que efetivamente possam ser indicados como administradores das estatais. Agora, amigos, nós vamos ver aqui na tela os quatro principais órgãos estatutários que deve possuir uma empresa estatal sujeita à Lei 13.303. Então, venham aqui na tela. Nós vamos estudar aqui inicialmente o Conselho de Administração. Legal? Vamos estudar a diretoria da empresa estatal. Vamos comentar sobre o comitê de auditoria da empresa estatal. E, por fim, nós vamos trazer aqui algumas considerações a respeito do conselho fiscal da empresa estatal. Agora é o seguinte, antes de nós tratarmos disso aqui, eu vou trazer aqui na tela para vocês, apenas a título de exemplo, apenas para que vocês consigam visualizar aí um pouco na prática, né, como é que seria a organização destes órgãos em um organograma de uma empresa estatal. Legal? Olhem só. O órgão máximo ali de deliberação dentro da estatal é a chamada Assembleia Geral de Acionistas. Né, Assembleia Geral, pegando ali acionistas, dando aqui como exemplo uma sociedade de economia mista. Beleza? Muito bem. Nós temos, né, e esse órgão aqui, essa Assembleia Geral, nós nem iremos fazer comentários específicos em relação a ele. Nós iremos comentar aqui a respeito do Conselho de Administração. Legal? Nós vamos comentar sobre o Conselho Fiscal. Ah, e o Conselho Fiscal, amigos, visualizem ele aqui como um braço de fiscalização dos acionistas, um braço de fiscalização dos sócios daquela empresa estatal. Tá legal? Aqui nós temos o Conselho de Administração. Né? E o Conselho de Administração, ele é assessorado por um comitê de auditoria. Comitê de auditoria, né? E nós iremos ter também uma unidade, né? Uma caixinha, um órgão de auditoria interna. Bacana? Além disso aí, nós vamos comentar a respeito das diretorias ou da diretoria da empresa estatal. Legal? Já percebam aqui o seguinte, olha só. Essa auditoria interna, amigos, esse órgão de auditoria interna, ele deve se reportar, ele deve estar aqui estruturalmente ligado ou ao comitê de auditoria, que a gente vai comentar mais à frente, ou ao Conselho de Administração. Legal? O Comitê de Auditoria, ele não deve obediência aos diretores. A auditoria interna, ela não deve obediência à presidência, às diretorias. Tudo isso para quê? Para que, de fato, né, aqueles auditores, os trabalhos relacionados à auditoria interna nas empresas estatais, eles tenham a autonomia suficiente para isso. Legal? Então, a gente já está destacando aqui para vocês o posicionamento hierárquico do órgão de auditoria interna dentro da empresa estatal. Imagine o seguinte, quem já fez aí a trabalho de auditoria vai entender bem o que eu estou falando. Olha só, imagine só, você tem lá o seu chefe, tá legal? Você tem lá o seu chefe e você está fazendo um trabalho de avaliação ali, de auditoria, né? Procurando falhas, encontrando falhas, e aí você escreve ali um relatório de auditoria, tá legal? E aí, as falhas que você apontam são falhas do seu chefe. E você chega lá para o seu chefe e fala: chefe, eu vim aqui conversar com você hoje sobre a auditoria que eu estava fazendo aqui na nossa unidade. E o chefe chega para você: ah, muito bem, me diga aí o que você encontrou. Bem, chefe, eu encontrei falhas na sua atuação. Imagine aí, imagine se alguém, né, se algum auditor teria independência, se teria autonomia para fiscalizar o próprio chefe, para fiscalizar aquelas pessoas em relação às quais ele está subordinado. Então é justamente para garantir essa autonomia, essa independência dos trabalhos de auditoria, é que nós vamos ver algumas regras relacionadas a essa caixinha aqui, ó, a caixinha de auditoria interna, e ela tem que se reportar aqui ao Conselho de Administração. Pode estar vinculada ao conselho e também pode estar vinculada ao comitê de auditoria, mas não à diretoria. Legal? Apenas para dar uma ideia, né, de como se organiza ali visualmente esses órgãos estatutários das estatais, e agora sim nós vamos comentar aqui na tela estes quatro principais órgãos. Nós vamos iniciar o nosso bate-papo pelo Conselho de Administração. Legal? A gente já havia adiantado, o Conselho de Administração possui de 7 a 11 membros. As regras relacionadas ao Conselho de Administração estão aqui, ó, artigos 18 a 22. E para que que serve um Conselho de Administração, pessoal? O Conselho de Administração, ele vai discutir, aprovar uma série de questões de cunho mais estratégico daquela empresa. Inicialmente, o Conselho de Administração, ele vai avaliar o desempenho dos diretores, tá legal? Então, são conselheiros, né? São pessoas que vão ficar ali em um nível acima da diretoria e vão, inclusive, ser responsável pela avaliação dos diretores. Tá legal? O Conselho de Administração decide sobre política de pessoal. É uma série de questões relacionadas à contratação, remuneração, exoneração, né? Previstas na política de pessoal. Quem toma a decisão é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração discute, aprova, monitora uma série de questões envolvendo a tal da governança que nós comentamos com vocês. A governança vai tratar de aspectos relacionados a riscos. Olha, eu quero alcançar aqui o meu objetivo esse ano é gerar um faturamento de 200 milhões de reais. Legal. Tem algum risco que você se expõe? Tem algum risco de você não alcançar essa meta? Então, esses riscos, né, monitoramento desses riscos é assunto do Conselho de Administração. Tá legal? Os controles que eu vou estabelecer para aumentar as chances de alcançar aquela meta, os controles para redução dos riscos, né? Então tudo isso, quem discute, aprova e monitora questões relacionadas à gestão de riscos e controle interno é o Conselho de Administração. Tá legal? E assim como já mencionava o texto constitucional, a lei vai assegurar a participação de representantes dos acionistas, né, dos sócios minoritários no Conselho de Administração e também dos empregados. Tá legal? Então, empregado tem assento no Conselho de Administração e também acionista minoritário. Bacana? Logo abaixo do Conselho de Administração, nós temos a diretoria. E a diretoria, amigos, é quem efetivamente conduz os negócios. A diretoria, ela tem o quê? De executivo. Tá legal? É ela quem vai realmente fazer os negócios, conduzir o dia a dia da empresa é a diretoria. Ela propõe planos, tá legal? Vou propor aqui um plano de negócio, legal. Eu vou propor, eu diretor, escrevo aqui, né, com a minha equipe um plano de negócios. Bacana. Esse plano, né, essa proposta de plano é encaminhado para o conselho de administração. Legal? O conselho de administração é quem delibera, decide sobre aquilo. Uma vez decidido, quem executa é a diretoria. Tá legal? Então a diretoria é quem propõe planos de negócios e quem os executa após aprovados pelo conselho de administração. Legal? O que mais, pessoal? A diretoria é ela quem vai propor ali estratégias de longo prazo, né, de pelo menos 5 anos, e uma série de questões relacionadas ao dia a dia da empresa, assuntos esses previstos lá no artigo 23 da Lei das Estatais. Beleza? Na sequência, já havíamos até comentado rapidamente sobre o comitê de auditoria. Então, é necessária a exigência da Lei das Estatais, a existência de um comitê de auditoria. E o comitê, amigos, ele é um auxiliar do Conselho de Administração. Legal? O Conselho de Administração, imagine aí, ele tem que acompanhar riscos, controles internos, uma série de questões que ocorrem lá dentro da empresa estatal. Então, ele precisa de ter olhos, de ter alguém ali que o assessore nesse trabalho de monitoramento. E aí que surge o comitê de auditoria, e aí que surge a unidade de auditoria interna. Tá legal? Então, surge lá o comitê de auditoria, que se reporta diretamente ao conselho de administração. Legal? É um braço do conselho de administração. E a unidade de auditoria interna, que pode estar vinculada ou ao comitê ou ao conselho de administração. E, por fim, nós temos lá o conselho fiscal. É, mencionado lá no artigo 26 da Lei das Estatais, né, e simplesmente fazendo uma remissão às regras da Lei 6.404. Legal? Então, as empresas estatais, de um modo geral, devem criar um conselho fiscal nos moldes exigidos pela Lei 6.404. Bacana? Dito isso, vamos já ver aqui uma questão de prova sobre esse assunto. Olhem só. Segundo a Lei 3.303, são competências do Conselho de Administração de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, exceto. E aí vem na letra A, indicar os diretores. Vem cá, pessoal. Será que conselheiro, né? Quem indica diretor é o executivo, é a administração direta, muitas vezes o chefe do executivo, né? Se for uma estatal do executivo, ou é o Conselho de Administração? Quem detém esse poder não é o Conselho de Administração, é, né, uma outra estrutura, né, consoante prevê ali a lei de criação de cada estatal, né, mas em regra é alguém de fora da empresa que faz essa indicação. Tá legal? Então aqui na letra A, nós já temos o nosso gabarito, que é a alternativa que não menciona uma competência do Conselho de Administração. Legal? Querem ver outras? Vamos lá. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo as práticas de governança corporativa. Beleza? Ah, isso aí é atribuição mesmo do Conselho de Administração. Implementar, supervisionar sistemas de gestão de risco, de controles internos e, por fim, estabelecer política de porta-vozes. Essa política de porta-vozes, né, é uma política que estabelece ali internamente para as informações no âmbito, dentro da própria empresa, realmente circularem da melhor forma, né? Então, falou em política de porta-vozes, para que essa informação circule ali dentro da empresa, aí é assunto sim do Conselho de Administração. Tá legal? E eu acabei de perceber aqui o que fez o examinador nesta questão. Ele trocou, ó. O que que é competência do Conselho de Administração? É avaliar os diretores. Tá legal? E ele trocou lá o avaliar por indicar. Né, tornando a alternativa A incorreta. Beleza? Vamos mais, amigos. Uma das preocupações do legislador ao criar a lei das estatais era criar ali estruturas, mecanismos de controle, mecanismos de transparência. E aí surgem estas figuras da gestão de risco e do controle interno. Amigos, de uma maneira bastante direta, né? Tem toda uma doutrina, né, uma teoria da administração por trás disso que nós vamos comentar agora, mas de modo bastante direto é o seguinte: olha só, sempre que você traça um objetivo, traça uma meta, existe um risco de você não alcançar aquela meta. Tá legal? Então, nós temos ali uma meta, né? Por exemplo, tem uma meta aqui da minha empresa que eventualmente contratar mais 200 empregados este ano. Tá legal? Imagine aí que eu tenho uma empresa com essa meta. Bacana. Daldi, tem algum risco? Risco de você não alcançar essa meta? Tem sim. Supor eu contrato lá só 100, contrato só 150. Então, risco é tudo aquilo que impede todas aquelas circunstâncias, aqueles eventos relacionados ao não alcance da sua meta. Tá legal? Não alcance da meta. Isso aí é que a gente entende como sendo risco. Muito bem. E aí surge a figura do controle, né? Do controle interno aqui. E controle interno, amigos, é tudo aquilo, todos aqueles mecanismos, os artifícios que eu vou implementar para quê? Para diminuir o meu risco. Tá legal? Então, imagine só. Minha meta é eu contratar 200 empregados esse ano. Beleza. Controle interno. Olha, a cada 3 meses eu quero um relatório aqui de quantos empregados já foram contratados. Então, o conselho de administração, ele vai implementar, monitorar, supervisionar esses mecanismos de controle interno, que eles visam justamente a reduzir o risco. Tá legal? Ou seja, aumentar as chances de que a minha meta seja alcançada. Bacana? Em linhas gerais, né? Meta, objetivo, risco e controle. Muito bem. E é importante nós conhecermos, para finalizarmos aqui esse bloco, algumas regrinhas lá do artigo 9º da Lei das Estatais. Beleza? Lá no artigo 9º, nós temos o seguinte, olha só. A unidade de gestão de risco e controle interno, né? Mais especificamente, a área de gestão de riscos, ela é tão importante, pessoal. Ela é tão importante que ela deve estar vinculada ao diretor-presidente da minha estatal. Tá legal? Ao diretor-presidente da minha estatal. A unidade de gestão de riscos, né, eu tenho ali um departamento de riscos, deve ser liderada por um diretor e um diretor estatutário. Legal? Então, eu tenho ali, eu vou dar a devida importância para aquela unidade de riscos. Eu vou colocar ali um diretor estatutário para comandá-la. E ela deve ter, na medida do possível, uma atuação independente. Bacana? Outra regrinha que consta lá do artigo 9º é o Código de Conduta e Integridade da empresa estatal. É o famoso Código de Ética. O que que vai conter ali nesse Código de Conduta? Princípios, valores, missão da empresa. Prevenção do conflito de interesses. Eu quero ter empregados com interesses alinhados aos meus e não conflitantes. Vedação a atos de corrupção e fraude. Canal de denúncias sobre violações ao código. Sanções aplicáveis. Então, vou prever ali no meu código de conduta uma advertência verbal, prever ali algum tipo de sanção para quem pratica estas. Descumpre o código. E aí, vem, pessoal, o que realmente cai em prova aqui é o treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o código de conduta. Tá legal? Então, anualmente os empregados devem ser submetidos a esse treinamento sobre código de conduta. E por fim, a gente já comentou a unidade de auditoria interna, né, que já havíamos mencionado, ela deve estar vinculada ao comitê de auditoria ou ao conselho de administração. E aí, você já sabe. E com isso, nós encerramos aqui este bloco. Espero que seja útil.